história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12 mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Antônio dos Santos.
Acidente envolve caminhão e três carros na BR-277. Uma mulher morreu e um homem teve o braço amputado. Elementos armados assaltam adolescente em Marechal Cândido Rondon para roubar celular.
Michael Bicker.
OAB Marechal aguarda parecer da seccional sobre nova sede. Terreno já foi permutado com o município. Iniciada a remodelação da rua Minas Gerais em Marechal Rondon. Vales de R$200 para comprar materiais escolares são entregues em Mercedes. Legendários de Marechal Rondon auxiliam moradores de Rio Bonito do Iguaçu. Saiba como ajudar.
Guilherme Heisen.
Real Futebol e Esquina Beer farão a final do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Decisões das categorias Sub-8 e Sub-10. Encerro hoje o Municipal de Futsal de Base de Marechal Rondon. Ancelotti comanda treino do Brasil antes de amistosos contra as seleções africanas.
Regis Guerreiro.
Cooperativas do Paraná se unem para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Próxima Câmara Jovem Rondonense será empossada em dezembro.
Gladstone Pacheco.
Obras na cabeceira da ponte Ayrton Senna provocam congestionamentos na 163. A reclamação é grande. Igreja Emanuel será palco nesta sexta-feira da cantata Natal no Egito. Edio Chapla critica novas importações de tilápia do Vietnã.
E ainda, mulher vítima de acidente com bicicleta elétrica em Toledo morre no hospital. Badminton será destaque na programação do Ecoturismo 2025. Mais de 700 quilos de maconha são apreendidos em Guaíra. Policial Fábio deve assumir seu mandato em cerca de 20 dias, afirma advogado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 12, mês de novembro, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para você que todos os dias fica aguardando essa informação. E que é muito importante também, né? 28 graus, temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora. Segundo o CIMEPAR, 30 graus é a máxima que deveremos alcançar hoje ao longo do dia. Ou seja, por volta de umas 1, 2, 3 horas da tarde, no máximo, a temperatura já deve estar na casa dos 30 graus e a mínima de 20. Umidade relativa do ar é de 56%, céu claro, com nuvens, hoje, quarta-feira, meio de semana. Porém, amanhã, quinta-feira, o gráfico do CIMEPAR mostra que teremos pancadas de chuva durante a madrugada. Por volta de 5 horas da madrugada até as 9 horas da manhã é a maior probabilidade de pancadas de chuva, começando em 96% a probabilidade 5 horas da madrugada, e quando chegarmos aí por volta das 9 horas da manhã cai para 70% a probabilidade de pancadas de chuva. No resumo, se chover amanhã, quinta-feira, deve ser durante a madrugada, entre 5 horas da madrugada e aí no início da manhã até por volta das 9 horas da manhã. E aí a gente segue com o dia parcialmente nublado, máxima de 27, mínima de 21 graus. O gráfico continua mostrando pancadas de chuva para sexta-feira, máxima de 27, mínima de 21, pro sábado, máxima de 27, mínima de 21. E também para o domingo, máxima de 26, mínima de 21 graus. Hoje não chove, mas segundo o CIMEPAR, de amanhã, quinta-feira, até domingo, teremos pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon. Seguimos com você, João Marcos Gomes.
Uma apreensão de cigarros eletrônicos foi realizada pela Polícia Rodoviária Estadual na BR-277 em Cascavel, na noite desta terça-feira. Por volta das 21 horas, equipe do Canil, da terceira companhia, se deslocava pela rodovia quando avistou a caminhonete Toyota Hilux parada próxima a um caminhão no acostamento. Feita a abordagem, constatou-se que quatro homens realizavam transbordo de caixas para um caminhão contendo cigarros eletrônicos de diversas marcas. O proprietário da caminhonete, que também era o dono da carga, afirmou que o caminhão realizaria o transporte dos ilícitos até Curitiba. Feita a contagem, constatou-se que 2.194 cigarros eletrônicos foram apreendidos. A apreensão causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 350 mil. Mercadoria e veículo foram entregues na Receita Federal em Cascavel. E o setor policial rondonense esteve mais uma vez movimentado nas últimas 24 horas. Dentre as ocorrências atendidas, um roubo com arma, Antônio dos Santos. É isso? Assalto à mão armada? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É, João, e uma das ocorrências de roubo foi atendida pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 22 horas e 40 minutos de ontem, na Rua Ouro Verde, no Jardim Janópolis. No local, a vítima relatou ter sido abordada por dois elementos que chegaram em uma motocicleta Honda Fan de cor preta nas proximidades da passarela de um mercado. Um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular iPhone 11 com os fones de ouvido. Em seguida, ambos fugiram tomando rumo ignorado. Após o ocorrido, a adolescente retornou para casa, relatou os fatos aos pais, que acionaram a Polícia Militar. João, é contigo.
E uma mulher procurou a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon na noite desta terça-feira, relatando estar sendo ameaçada de morte por um homem para quem recentemente vendeu uma máquina de sorvete por R$ 7 mil. Qual é a encrenca? Qual é a bronca, Antônio dos Santos?
Então, João, o rolo é grande. A mulher relatou que após a venda mudou de residência e não conseguiu encontrar a nota fiscal do produto para repassá-la ao comprador, o qual passou a proferir injúrias e ameaças de morte. Temendo por sua segurança, a mulher procurou a Polícia Militar em busca de orientações sobre os procedimentos junto à Polícia Judiciária. Outra ocorrência de ameaça, João, foi atendida pela PM rondonense por volta das 21 horas e 15 minutos desta terça-feira, no Jardim Janópolis. No local, a vítima denunciou que um homem conhecido invadiu a sua propriedade e fez ameaças contra ela e a sua filha menor de idade. De acordo com ela, o autor é vizinho de familiares seus e que, em outra ocasião, já havia causado transtornos. Quando os policiais atendiam a ocorrência, o suspeito foi visto caminhando pela rua, foi abordado e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A solicitante havia relatado ter visto o homem portando um revólver na cintura, mas nenhuma arma foi encontrada.
E para fechar, um violento acidente entre Medianeira e Matelândia. Uma mulher morreu e um homem teve braço amputado. Foi isso que aconteceu, Antônio?
Sim, João Marcos, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um violento acidente na tarde desta terça-feira no quilômetro 662 da BR-277, próximo ao Castelinho, entre Matelândia e Medianeira. O condutor de uma carreta perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com três carros que trafegavam no sentido contrário. O caminhão tem placas do Paraguai e os demais veículos emplacados em Erechim, Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu e Apucarana, aqui no Paraná. O condutor do carro com placas de Erechim sofreu amputação de um braço. Foi socorrido em estado grave por equipes de resgate e encaminhado para o hospital. A outra vítima, uma mulher que estava com ele dentro do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
E após quase uma semana de internamento, foi a óbito à tarde de ontem no Hospital Bom Jesus em Toledo, Aparecida de Fátima Lemes Arruda, 57 anos. Ela foi vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira da semana passada, dia 5, cruzamento da Avenida José João Muraro, a JJ Muraro, com a Rua Balduino Tilk, área central de Toledo. Colisão envolveu um Renault Clio e uma bicicleta elétrica conduzida por Aparecida de Fátima Lemes Arruda, que resultou com ferimentos graves. Desde então estava internada, porém não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e veio a óbito em decorrência de traumatismo craniano. De outra parte, denúncias anônimas levaram policiais federais e do Batalhão de Polícia de Fronteira a realizar diligências nesta terça-feira em Guaíra, que resultaram na localização de uma residência aparentemente abandonada, em estado de deterioração, sem muros, cercas ou qualquer outro tipo de obstáculo que impedisse o acesso. Observou-se ainda que o imóvel não possuía portas nem janelas. No interior da casa foram encontrados diversos fardos de coloração preta e envoltos por fita adesiva, característicos de acondicionamento de substância entorpecente. Após verificação, constatou tratar-se de 70 fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 720 quilos e 500 gramas. Foram realizadas diligências complementares nas imediações com o intuito de identificar e localizar os responsáveis pela droga. Porém, ninguém foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para as providências cabíveis. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu um pouquinho, 0,28%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,287, está igual. O dólar para venda, R$ 5,287.
Após o intervalo comercial, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão trazer detalhes sobre as seguintes notícias.
Cooperativas do Paraná se unem para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Próxima Câmara Jovem Rondonense será empossada em dezembro.
Real Futebol e Esquina Beer farão a final do Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Decisões das categorias Sub-8 e Sub-10 encerra hoje o Municipal de Futsal de Paz e Marechal Rondon. Ancelotti comanda treino do Brasil antes de amistosos contra as seleções africanas.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12 de novembro. E os recursos para manter projetos sociais da Igreja Católica provêm principalmente da solidariedade e contribuição dos fiéis, mas também podem ser complementados através de eventos específicos. Dentre esses eventos estão festividades gastronômicas, cujos recursos oferidos são destinados com transparência para a manutenção dos projetos e também das obras físicas dos templos e pavilhões. Para esse domingo, inclusive, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Marechal Cândido Rondon, está organizando mais um almoço beneficente, segundo destaca o padre Sérgio Augusto Rodrigues.
Ouvintes da Rádio Difusora, aqui é o padre Sérgio, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Venho convidá-los para um evento importante para a nossa comunidade neste domingo, dia 16. Vamos ter a missa 10 horas da manhã. Gostaria de chamar a atenção para a gente ficar atento aos horários da missa. Não haverá missa às 8h30 e nem às 19 horas, como já é o costume em nossa comunidade nos domingos. Então, a missa 10 horas da manhã. E após a missa acontece no salão da nossa paróquia o almoço festivo. O cardápio é churrasco, porco à paraguaia e acompanhamentos. Venha com a sua família participar deste almoço, um momento de confraternização, de passarmos alguns momentos juntos. A nossa caminhada de fé se fortalece pela oração e também pela nossa amizade, estreitando esses laços que nos unem, a nossa confraternização que acontece por meio do almoço. Os cartões, então, estão a R$ 60,00 o adulto e R$ 30,00 o infantil. Também avisando que antecipadamente é esse valor. Cuidado, então, que depois do dia 13 nós temos um valor diferenciado. Então o valor será R$ 75,00. Nós queremos com isso que as pessoas se antecipem, já adquiram antes o seu cartão, então até o dia 13, até o dia de amanhã ainda, né, adquira o seu cartão com esse valor diferenciado, para nós podermos organizar melhor o nosso almoço, o nosso ambiente, para acolher bem as pessoas que vêm participar deste evento. E após o almoço nós vamos ter o sorteio da ação entre amigos. Essa ação entre amigos, ela tem como objetivo adequar o nosso espaço, visando atender à legislação vigente, as normas de prevenção de incêndio. Os valores a serem sorteados é: o primeiro prêmio é R$ 7.000, o segundo R$ 4.000, o terceiro R$ 2.000, o quarto e quinto prêmio R$ 1.000, do sexto ao décimo quinto R$ 500. Obrigado a todos que colaboram, que participam da nossa comunidade, para podermos sempre mais organizar, investir nas melhorias que a nossa comunidade necessita. Então, obrigado a todos pela generosidade, pelo carinho, pela ajuda que sempre dão para o bom andamento da nossa caminhada de fé e organização da nossa comunidade.
E a manifestação de solidariedade com a população de Rio Bonito do Iguaçu cresce a cada dia e ajuda no sentido de tentar reconstruir a cidade, que foi devastada pelo ciclone da última sexta-feira, envolve todos os setores da sociedade paranaense. Nesta semana, as cooperativas do Paraná também se reuniram e confirmaram adesão ao movimento de recuperação da cidade. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O Sistema OCEPAR reuniu nesta semana cerca de 60 representantes de cooperativas de todos os ramos num encontro online para definir estratégias de auxílio ao município de Rio Bonito do Iguaçu e também as outras cidades atingidas pelos tornados da semana passada. O encontro foi coordenado pelo presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, e contou com a participação também do prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, César Augusto Bovino, da superintendente da OCB, Tânia Zanella, da superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Kelly Guimarães, e também de Fernanda Adams, que é do Fundo de Apoio à Segurança Pública, além de diversos diretores e cooperativas. A finalidade da reunião online, segundo o presidente José Roberto Ricken, é no sentido de apoiar a reconstrução das casas em Rio Bonito do Iguaçu, como também nas demais cidades atingidas pelo tornado e pelos ventos fortes da semana passada.
Primeiro, uma grande tristeza com o fato em si, lamentável o que aconteceu, mas a realidade é essa. Isso faz parte do sétimo princípio do cooperativismo, que é a responsabilidade com a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, essa reunião das cooperativas é exatamente para apoiar cooperativas que estão lá na região, né? Iguaçu, Coprocel, o Sicredi, o Cressol, o Cicobi, todas as cooperativas que estão atuando lá na região. Então essa é uma responsabilidade nossa. Vamos mobilizar, vamos apoiar, vamos reconstruir o que infelizmente esse tornado trouxe de problema aí para a região e principalmente lá para o município. Nós, junto com o governo, nós discutimos com as cooperativas, nós tínhamos lá 68 cooperativas presentes, né, e representadas os sistemas, né, não só agropecuárias, cooperativas de crédito, cooperativas de saúde, de infraestrutura, obviamente as agropecuárias também. Então, juntas, nós pudemos sim mobilizar uma grande força e apoiar o que for necessário na reconstrução.
E nas escolas de Marechal Cândido Rondon, Guerreiro, está em andamento o processo de seleção dos novos vereadores mirins. A posse será ainda neste ano?
De fato, João Marcos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon está realizando novo processo de seleção dos integrantes do projeto Câmara Jovem para a edição 2026. Já confirmaram participação os colégios Antônio Maximiliano Sereta, Heron Domingues, Frentino Saxer, Margarida, Martin Luther, Nilson Franceschi de Guiporã, Paulo Freire e também o Colégio Rui Barbosa. Conforme o vereador Juca, João Eduardo dos Santos, coordenador do projeto, o processo de seleção dos 13 vereadores mirins está sob a responsabilidade dos educandários participantes. A cerimônia de posse está agendada para o dia 9 de dezembro. Nessa semana, o Sicredi confirmou sua participação também como apoiador da Câmara Jovem, em reunião que contou com a presença do gerente da agência Maripá, Giovanni Moura, e do presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Saxer, além, claro, do vereador Juca. O Sicredi oferecerá apoio financeiro depositado em conta poupança individual para cada um dos vereadores mirins. O objetivo é incentivar os estudantes a participarem do processo de seleção. O projeto Câmara Jovem tem por objetivo possibilitar alunos rondonenses com idade entre 13 e 18 anos a vivência democrática e a formação política e cidadã de jovens rondonenses, bem como estimular o surgimento de novas lideranças por meio de encontros mensais, que na próxima legislatura acontecerão de fevereiro a dezembro de 2026.
E agora vamos falar sobre Ecoturismo 2025, que promete um final de semana repleto de atrações na terra, na água, no ar, reunindo atividades esportivas, recreativas e culturais, além de uma estrutura completa para receber visitantes de toda a região. Entre as modalidades esportivas, público poderá acompanhar competições e apresentações de futevôlei, beach tênis, handball, crossfit, caminhada, corrida, dentre outras. Uma das atrações será o badminton, esporte que vem crescendo em Marechal Cândido Rondon. Atletas da Associação Rondonense de Badminton, ARBET, que se destacaram em competições estaduais e nacionais, incluindo medalhistas internacionais, estarão presentes para apresentar a modalidade e interagir com o público. E quem faz o convite é o professor Alan Chapla.
Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Alan Chapla, coordenador técnico da modalidade badminton. Venho aqui fazer um convite a vocês a prestigiarem o Ecoturismo 2025. E claro, o badminton estará presente nesse grande evento desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal. Estaremos prestigiando o evento com os nossos atletas que participam de competições estaduais e nacionais, campeões estaduais, campeões nacionais e até mesmo medalhistas internacionais. Venho fazer o convite para vocês participarem e conhecerem o esporte que mais cresce na nossa cidade. Teremos disponíveis materiais para todos que querem ir lá conhecer, não terá custo nenhum. Vamos desenvolver as atividades de forma recreativa para aqueles que querem conhecer a modalidade e se aventurar nas quadras de badminton. Então fica aqui o meu convite, venham todos a prestigiar, a conhecer o badminton rondonense. Um forte abraço!
Falamos de badminton e agora vamos ao bloco de esportes dentro de Frente Ampla de Notícias. Estão definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre 2025. Como é que foram os jogos, Guilherme Heinzen? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na primeira semifinal, realizada na noite desta terça-feira no estádio Valdir Schneider, o Real Futebol de Construções e Acabamentos Ondogás Macrocred venceu o Armazém Básico de Sul Tinta Chope Ambier Grêmio Amoré por 2-1, garantindo vaga na decisão. Na sequência, ABB e Esquina Beer Conveniência Multicasa Corisul Tintas empataram em 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis, o Esquina Beer venceu por 7-6 e também garantiu lugar na grande final. Com isso, Real Futebol e Esquina Beer farão a grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre de Marechal Cândido Rondon. A final, marcada para quinta-feira da semana que vem, dia 20 de novembro.
E o ginásio de esportes Ney Braga será palco na noite desta quarta-feira das últimas decisões do 4º Campeonato Municipal de Futsal, categorias de base, a Copa Carl Schmidt 2025. É isso, Guilherme?
A rodada decisiva começa às 7h15 da noite, João, com o confronto na categoria sub-8 entre Cristo Rei Colégio Integral Sicredi e Colégio Martin Luther. Logo depois, será a vez das equipes sub-10 se enfrentarem com as mesmas escolas disputando o título. As finais prometem grandes jogos e muitas emoções nas arquibancadas, coroando o desempenho dos pequenos talentos que brilharam ao longo da competição. Além da disputa esportiva, o evento mantém o espírito solidário. Durante as partidas, serão arrecadadas doações em apoio às famílias de Rio Bonito e Iguaçu, atingidas por um tornado na última sexta-feira.
E Guilherme, para fechar, vamos de seleção brasileira.
O time verde e amarelo, João Marcos, o técnico Carlos Ancelotti comandou o primeiro treino do time com o elenco completo na tarde desta terça-feira, em preparação para um amistoso contra Senegal, que abre a última data FIFA deste ano. No CT do Arsenal, os 26 jogadores convocados foram a campo para atividades. Os jogadores Alexandre e Danilo do Flamengo, Vitor Roque do Palmeiras e Fabrício Bruno do Cruzeiro, que atuam no futebol brasileiro, foram os últimos a chegar à concentração. Sendo assim, há 4 dias do jogo, o treinador já pode começar a esboçar sua equipe titular. A seleção ainda faz mais 2 treinos no CT do Arsenal e encerra a preparação na sexta, com o último treino já no Emirates Stadium do Arsenal em Londres, que será palco do duelo. É importante mencionar que depois do jogo do Brasil no sábado contra Senegal, a seleção atua no dia 18 de novembro, ou seja, na próxima terça-feira contra a Tunísia em Lille, na França.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
OAB Marechal aguarda parecer da seccional sobre nova sede. Terreno já foi permutado com o município. Iniciada a remodelação da rua Minas Gerais em Marechal Rondon. Vales de R$ 200 para comprar materiais escolares são entregues em Mercedes. Legendários de Marechal Rondon auxiliam moradores de Rio Bonito do Iguaçu. Saiba como ajudar.
Você acompanha através da Difusora do Paraná AM, Difusora do Paraná FM, Frente Ampla de Notícias, nesta quarta-feira, 12 de novembro. As matrículas para Educação Infantil 4, destinadas a crianças nascidas até 31 de março de 2022, terminam hoje, 12 de novembro, em Marechal Cândido Rondon. O processo deve ser feito conforme o georreferenciamento, ou seja, na escola mais próxima da residência dos interessados. Secretaria Municipal de Educação também informa que as rematrículas para alunos do ensino fundamental, educação infantil, educação de jovens e adultos, EJA, sala de recursos multifuncional, CRM e classe especial, acontecerão de 1º a 12 de dezembro, de forma online, por meio da área do aluno. Já o cadastramento para a lista de espera de estudantes de todas as modalidades será realizado entre 24 e 26 de novembro, esse mês, portanto, e a efetivação das novas matrículas ocorrerá em janeiro, conforme a disponibilidade de vagas. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas escolas municipais ou na Secretaria Municipal de Educação. Houve uma permuta entre a Prefeitura de Marechal Rondon e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a respeito da área onde está instalada a Ordem dos Advogados em Marechal Cândido Rondon. O porquê desta permuta, o porquê desta movimentação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. São várias questões que envolvem a sede atual da OAB aqui em Marechal Cândido Rondon. Ela é vinculada à Seccional Paraná. E dentre algumas exigências está a criação do chamado Espaço 360 Graus, que é um ambiente voltado para o uso compartilhado de advogados que não possuem escritório próprio. Recentemente, uma perita designada pela OAB Paraná esteve aqui em Marechal Cândido Rondon e realizou a avaliação estrutural do prédio. Mas quem conta isso para a gente é o presidente da OAB Marechal, Leandro Marcondes.
Primeiramente, a gente precisa compreender que a sede da OAB não é patrimônio da subseção de Marechal Cândido Rondon, ela é patrimônio da seccional, da OAB Paraná. E a OAB Paraná, a atual gestão do Dr. Pereira, ela contempla uma série de requisitos para que todas as subseções do Estado do Paraná entrem numa fila categórica com requisitos para saber se precisa ou não de sede nova, se precisa ou não de reforma. Então está sendo feita a qualificação dos danos, da estrutura. Tudo isso foi feito através de uma perita que esteve na nossa subseção para fazer a avaliação da nossa sede. Então isso está num processo junto à OAB Paraná, e esse processo da OAB Paraná tende a correr até o final do ano com um parecer favorável ou não para a nossa situação. Mas a sede nova da nossa subseção, ela precisa ter o espaço 360 graus. O que, que é isso? Aquele advogado que não tem sede própria, ele não quer ter uma sede para fazer o atendimento, para fazer o trabalho dele, ele pode reservar um horário junto à subseção para que ele possa utilizar esse espaço de comum a todos os advogados. Então, um dos pontos seriam esse, que nós não temos aqui, e a seccional, ela tende a constituir esse espaço 360, é um dos requisitos para todos os advogados, em especial os iniciantes que necessitam disso. Ela precisa ter um auditório que contemple pelo menos de 20 a 30% dos advogados inscritos na subseção. Hoje nós estamos com 405 e esse número tende a crescer, cerca de 50 advogados por ano, por conta de que nós temos duas universidades aqui em Marechal Cândido Rondon. Esses são os requisitos, além da área de trabalho da secretaria, que demanda também de uma série de atividades. Então, para ser, em resumo, esses os requisitos que a gente precisa, e é nesse patamar que está o nosso processo junto ao OAB Paraná.
Maico, em Mercedes, prefeito Laerton Weber garantiu novamente o vale de R$ 200 por aluno para comprar materiais escolares. Quando esses vales serão entregues?
Esses vales serão entregues, João Marcos, no ato da matrícula. Assim como ocorreu neste ano letivo, todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mercedes receberão novamente um vale no valor de R$ 200 para comprar materiais escolares. A entrega será feita no ato da matrícula, que começa já nesta semana. Com o vale em mãos, os pais ou responsáveis poderão realizar as compras até o início do ano letivo de 2026, previsto para fevereiro. Os vales deverão ser utilizados em lojas do município de Mercedes que comercializam materiais escolares, fortalecendo a economia local. Caso o valor dos produtos ultrapasse os R$ 200, a diferença deverá ser paga pelos pais. Assim, estamos cumprindo o que prometemos. Todos os anos, nossos alunos recebem um vale para comprar material escolar em nosso comércio, além do uniforme escolar completo que também implementamos em nossa gestão, destacou o prefeito Laerton Weber. As matrículas para o ano letivo 2026 na Rede Municipal de Ensino de Mercedes iniciarão amanhã e vão até o dia 18, conforme o cronograma de cada escola esse mês.
De outra parte, Michael Bicker, demanda bastante antiga e que sai do papel: remodelação da rua Minas Gerais em Marechal Cândido Rondon. Quando a obra inicia?
Já iniciou, João Marcos. Nessa semana, a empresa vencedora do processo licitatório iniciou as obras de remodelação da Rua Minas Gerais, trecho entre a Rua Cabral e a Avenida Írio Jacó Velpe. A intervenção contempla a execução de novas bocas de lobo e tubulações para a drenagem de águas pluviais, além da readequação das estruturas já existentes. Também será realizado recape asfáltico em toda a extensão da via, instalação de meio-fio e construção de novas calçadas, que irão receber piso tátil e rampas de acessibilidade. A obra inclui ainda a implantação de sinalização horizontal e vertical, entre outras melhorias. O investimento total é de mais de R$ 2.200.000, sendo R$ 1.750.000 viabilizados pelo deputado federal Dilceu Esperafico através de convênio com o Ministério das Cidades. O restante, contrapartida dos cofres municipais. A remodelação vai melhorar a mobilidade urbana, proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres e contribuir para a valorização do entorno. Durante o andamento das obras, solicita-se a atenção redobrada de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, devido à movimentação de maquinários, operários e materiais na rua Minas Gerais.
E muitos rondonenses, Maico, estarão auxiliando as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Qual é a situação de momento? Nos conte.
A situação ainda é bastante delicada, João Marcos, mas aquele momento emergencial já foi superado. Inclusive tem um grupo de Marechal Cândido Rondon, de toda a região, que tem tido uma atuação bastante importante, os legendários. E quem vai falar pra gente é Rolf Kiefer a respeito do momento. O que pode ser doado, de que forma pode a população contribuir com os afetados atingidos de Rio Bonito do Iguaçu?
Então, Michael, sim, agora as próximas fases que vão ser de reconstrução, de auxílio mútuo, né? Principalmente na parte psicológica, para as pessoas também, e os legendários, eles vão estar lá, dispostos a ajudar. Tem alguns, já com algumas especialidades, né? Que tem alguns engenheiros, alguns médicos que também estavam fazendo frente, dando primeira assistência também para algumas pessoas que sofreram ferimentos. E a gente está recebendo comandos dos órgãos competentes, né? Então, se houver a necessidade da gente ficar lá por mais alguns dias, algumas semanas, a gente vai estar à disposição. Inclusive, hoje já tem equipes de outros locais se deslocando para lá e nos próximos dias, várias delas vão estar se revezando. Eu pretendo, provavelmente, estar lá no final de semana. Novamente, tá? Para voltar a auxiliar na limpeza, enfim, naquilo que me for concebida a ordem.
A população de Marechal Cândido Rondon é bastante solidária para qualquer tipo de ação e se mobilizou muito já, Rolf, nessa questão de Rio Bonito. Doações estão sendo aceitas, de que forma, o que pode ser doado. Nós temos a Defesa Civil aqui que faz esse trabalho, que é o órgão regulamentado, né? É o caminho ou vocês também têm, né, alguma outra possibilidade para doação? E o que doar? Vocês têm essa informação? Ou como o rondonense pode proceder, Rolf?
Então, Michael, hoje as doações podem ser via Pix, né? Então, a gente tem um Pix, que é o Pix dos Legendários, que a gente está recebendo. Porém, o que mais precisa ser doado são itens de primeira necessidade, fraldas, produtos de limpeza também, e também agora itens para serem utilizados na reconstrução da cidade, né? Então, telhas, pregos, né? Então, materiais de construção para serem utilizados na reconstrução da cidade.
Após o intervalo comercial, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes notícias e também detalhes a respeito da provável posse do vereador policial Fábio.
Obras na cabeceira da ponte Ayrton Senna provocam congestionamentos na 163. A reclamação é grande. Igreja Emanuel será palco nesta sexta-feira da cantata Natal no Egito. Edio Chapla critica novas importações de tilápia do Vietnã.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 12 de novembro. O espírito natalino se fará mais presente nesta sexta-feira em Marechal Rondon, por ocasião de um espetáculo promovido pela Aprove Projetos Sociais. Gladstone Pacheco, nos dê detalhes a respeito desse evento. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Trata-se de uma cantata natalina para unir música e performance cênica, a ser realizada nas dependências da Igreja Emanuel, no bairro São Lucas, a partir das 19h30. A proposta é impulsionar o espírito natalino com uma experiência artística que une fé, sensibilidade e criatividade. O diretor da Prove, Jean-Marco Stoff, convida toda a comunidade a prestigiar a programação desta sexta, dia 14.
A Prove Projetos Sociais e o Ministério da Cultura têm a alegria de convidar você e sua família para uma noite mágica com a cantata Natal no Egito. Prepare-se para uma apresentação emocionante que nos levará a uma jornada única pela história do Natal. Quando vai acontecer? Sábado, 15 de novembro, 19h30, na Igreja IDD Emanuel, Rua Alfredo Nide, número 239, bairro São Lucas, em Marechal Cândido Rondon. A entrada é franca. E mais, haverá sorteios de brindes para aqueles que estiverem presentes. Venha celebrar conosco e viver o espírito natalino de uma forma inesquecível. Chame seus amigos e familiares para essa noite incrível.
De outra parte, obras em execução na região da cabeceira da ponte Ayrton Senna, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, estão motivando reclamações por usuários da BR-63 na área de fronteira. Quais são as queixas, Pacheco?
As maiores broncas, João Marcos, dizem respeito às filas quilométricas que se formam na chegada de Guaíra, pois o sistema Pare-Siga não consegue absorver a grande demanda de veículos que trafegam por esse trecho. Além do grande número de caminhões que transitam na fronteira, os enormes congestionamentos também se devem às muitas pessoas que se deslocam para compras em Salto del Guairá, no Paraguai. As obras de manutenção da BR-163 em Mundo Novo foram iniciadas nesta segunda-feira e vão até quinta-feira, amanhã, dia 13, e também afetam diretamente o trânsito no perímetro urbano de Guaíra. O controle do fluxo é feito das 6 às 17 horas no sistema Pare e Siga, e a Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas programem seus deslocamentos sempre que possível para evitar congestionamentos. Na tarde de ontem, terça-feira, foi registrado o maior congestionamento, conforme relata o caminhoneiro Evandro Schneider, que trabalha para uma empresa de transportes de Marechal Cândido Rondon.
Ontem foi aí pela BR-163 que liga Marechal Cândido Rondon a Guaíra, e estava virado um verdadeiro caos total devido às obras na ponte Ayrton Senna. Filas quilométricas com o sistema Pare e Siga. Eu, para ter uma ideia, eu para fazer 8,5 km, gastei 5 horas e meia. Muitos automóveis na fila também com crianças, pessoas de idade, sem água. Muitos até passaram mal na fila. A fila deve ter chegado próximo a Mercedes, eu acredito. Deixaram acabar a rodovia para depois fazer esse tipo de coisa. É uma vergonha. Aí eu retornei por volta das 21 horas de Guaíra. Tinha ainda 5 quilômetros de fila Mercedes sentido Guaíra. Isso para chegar na rotatória que liga Francisco Alves Terra Roxa. Aí você imagina o caos que devia estar dentro de Guaíra. Sentido, do lado do Mato Grosso, tinha amigos meus lá do lado do Mato Grosso também. Diz que no Mundo Novo, ali aquela região, tudo parado. É verdadeira, uma verdadeira vergonha, né, com o usuário dessa rodovia, né?
E mesmo sendo um dos maiores produtores do mundo, o Brasil enfrenta críticas após o governo liberar a importação de tilápia do Vietnã, favorecendo concorrentes externos e gerando insegurança entre os produtores e trabalhadores do setor aquícola. Como é que está essa situação, Gladstone Pacheco?
Ouvintes difusora, o Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e Egito. Segundo o anuário Peixe BR 2025, o país produziu cerca de 662.200 toneladas de tilápia, o que representa um aumento de 14,3% em relação a 2023, quando foram registradas 579 mil toneladas. Com esse volume, a espécie respondeu por 68,36% de toda a produção de peixes cultivados no Brasil, reforçando sua liderança absoluta no setor. Com um mercado que movimenta milhões de reais e sustenta milhares de empregos diretos e indiretos, o setor tornou-se estratégico para a economia brasileira. Por isso, a recente decisão do governo federal de liberar a importação de tilápia do Vietnã gerou indignação entre produtores e especialistas. Em abril, o Ministério da Agricultura e Pecuária revogou a proibição que impedia a entrada de tilápia proveniente do Vietnã. Isso frustrou muitas entidades defensoras do agronegócio, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Frente Parlamentar da Agropecuária, Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, dentre muitas outras.
A medida é vista pelo setor como um contrassenso. Em vez de fortalecer o mercado interno e proteger a produção nacional, o governo abre espaço para um concorrente direto, que pode afetar empregos e reduzir a renda de famílias brasileiras ligadas à piscicultura. No último dia 6, um container com 24 toneladas de tilápia vietnamita partiu do porto Ho Chi Minh, com destino ao Brasil. Esse é o primeiro de 32 containers, totalizando 700 toneladas, contratados pelo grupo JBS, para abastecer o setor varejista e de alimentação, além do showroom de produtos da empresa. A chegada da carga ao Porto de Santos, em São Paulo, está prevista para o próximo dia 17 de dezembro. Agora, como novo presidente da Comissão de Aquicultura e Pesca do Sistema FAEP, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, manifesta sua preocupação.
Nós aqui precisamos sempre produzir um peixe, e temos produzido um peixe de boa qualidade, seguindo sempre as questões rígidas ambientais nas quais nós somos enquadrados aí para seguir. Estamos entregando um peixe de qualidade e dentro das produções legais aí que nós precisamos cumprir. Agora, chegando no final novamente deste ano, nós deparamos então que essa questão se concretizou. Mas não foi talvez por nossa parte aí da gente trabalhar forte, enfim, junto com a FPA, os nossos deputados se envolveram bastante nessa questão, mas tivemos aí uma decisão do próprio governo a nível federal de tomada de uma decisão dessas, né? Onde vai trazer para o nosso produtor rural, sim, uma competição com o nosso, com a nossa tilápia aqui produzida, principalmente aqui no oeste do Paraná, e nós do Paraná como maior produtor e exportador. Isso, sim, traz muita preocupação. E nós devemos aí nos próximos dias ter outras reuniões para que nós possamos, de uma certa forma, entender o porquê dessa importação através do próprio governo federal, onde não deixou muito claro a essa questão. Simplesmente nós temos aí a tilápia e pelo que a gente agora vem acompanhando e vendo as questões de importação e exportação, nós temos uma empresa aí que está por trás de toda essa questão. Então, trazendo peixe de lá e levando carne de gado para lá. Então, fica difícil para nós produtores rurais, principalmente aqui, se planejar, produzir, fazer os investimentos que nós precisamos nas nossas atividades e simplesmente o governo federal não olhar para o lado do nosso produtor rural. Então, fica a nossa indignação aí do que está acontecendo no governo federal, onde este vem impondo muitas questões que estão sendo negativas para o nosso setor de produção, juros, encargos, leis, tomadas de decisão sem consultar o setor produtivo, e são decisões tomadas lá nos ministérios, onde nós, produtores rurais, somos sempre prejudicados. Então, nós precisamos ter uma evolução nessa questão. E aqui fica, talvez, um recado aí para que nós, na próxima eleição, cuidarmos em quem nós votamos, tanto a nível de Estado, aí, dos nossos deputados federais, senadores, bem como para presidente da República. Então, a gente fica indignado quando aparecem as situações onde, por muitas vezes, a gente trabalha nos bastidores para que tentar resolver ou desburocratizar o nosso sistema de produção e tornar ele economicamente viável para o nosso produtor rural, mas são tomadas decisões em níveis, esferas superiores, né, a da Câmara, do Senado, onde eles com certeza trazem esse grande prejuízo para o nosso produtor rural.
E em coletiva à imprensa realizada hoje, o advogado João Bersch comentou a recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre o caso de fraude na cota de gênero envolvendo o policial Fábio e Fernando Negre. Segundo Bersch, próximo passo é aguardar a publicação do acórdão, prevista para ocorrer entre hoje e amanhã. Após publicação, federação terá 3 dias para apresentar um mini recurso chamado de embargos de declaração. Este recurso não discute o mérito do processo, mas busca esclarecer possíveis contradições na decisão. Berch também destacou que, depois da análise dos embargos, Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon será notificada e caberá ao presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Saxer, dar posse ao policial Fábio como novo vereador de Marechal Cândido Rondon. Sobre possibilidade de reversão do resultado, o advogado foi categórico ao afirmar que é praticamente impossível, já que o objetivo do recurso é apenas esclarecer pontos que possam ter ficado obscuros. Apesar disso, Berch ressaltou que, devido ao placar apertado de 4-3, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O policial Fábio conversou com o jornalista Michael Bicker.
Fábio, uma coletiva, o PL, você com a imprensa, né, falando agora dessa decisão que aconteceu lá em Curitiba. Fábio já esperava. Qual que é o sentimento agora, Fábio, né, de, apesar de saber estar certo, de lutar por isso, fazer justiça, demoraram esses meses aí para essa decisão? Boa tarde, Fábio.
Boa tarde, Maicon. Desde que nós apresentamos a denúncia junto à Justiça Eleitoral local, eu já tinha muita convicção, com base naquele material que nós tínhamos apresentado à Justiça, de que nós teríamos êxito. E eu entendia que era uma questão de tempo. Sim, pode ter demorado um pouco mais do que o normal, mas o resultado final para nós é o que é importante: a justiça sendo feita. Então, sempre tive muita confiança, muito embora algumas pessoas duvidavam e falavam que talvez isso não aconteceria, mas eu, com base em tudo aquilo que eu já tinha presenciado, eu tinha certeza e eu tinha calma de que uma hora a justiça seria feita.
Pro ouvinte, Fábio continua policial militar ou agora passa a exercer a função de vereador?
Eu permaneço nas fileiras da Polícia Militar até que a Justiça Eleitoral me convoque, faça minha diplomação e intime a Câmara Municipal de Vereadores para que eles possam me empossar. Após empossado, eu deixo automaticamente a Polícia Militar na condição de policial militar da ativa e passo à condição de policial militar da reserva remunerada. A partir deste momento só, eu deixarei as ruas. Até que isso se concretize, eu estarei como policial militar.
Existe a parte burocrática ainda, né? Previsão para você assumir a cadeira.
O doutor João Gustavo Berch, ele acredita que em torno de 15 a 20 dias para que a justiça faça todos esses trâmites aí para que a gente possa estar assumindo a cadeira em definitivo.
Fábio, primeira vez que em uma legislatura serão 3 policiais militares. Expor, que é o sargento, inclusive é do PL, do seu partido, ações conjuntas, coletivas?
Com toda certeza. Eu expor, a gente, além de disputar junto à eleição, nós temos um bom relacionamento já desde a Polícia Militar. Quero sim fortalecer o PL para que a gente possa trabalhar sempre juntos, disputar em grupo. Eu acho que em grupo nós somos muito mais fortes e sim, o sargento expor é um parceiro meu de trabalho.
Claro que fica aquele rótulo, né? É, policial só vai trabalhar para as questões de segurança. Não. Como é que vai ser a ação do policial Fábio, se tratando do município como um todo?
Sim, as pessoas esperam de que eu trabalhei só para a segurança pública. E não, de fato, isso não vai acontecer. Eu já tenho uma conexão com a nossa comunidade. Eu já trabalho em diversas outras áreas com a comunidade. Sim, quero ouvir as pessoas e poder levantar essas demandas e trabalhar para qualquer cidadão de Marechal Cândido Rondon. Seja direita, seja esquerda, eu trabalho para os munícipes do nosso município.
3 vereadores do PL, decisões em grupo ou individuais? Seu posicionamento é bastante forte, a gente vê nas suas redes sociais, Fábio. Como é que vai ser no Poder Legislativo?
Vou tentar trabalhar sempre em grupo. O PL é um partido forte, hoje ele assume como o segundo partido com a maior bancada lado ao PP, então queremos trabalhar em grupo para mostrar a força do nosso grupo político dentro do município.
O que a população pode esperar de Fábio?
Muito trabalho e muito trabalho.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.